Está no ar, o Jornal do Senado.
Relatório da CPI da Previdência critica a reforma e garante que não há déficit no INSS.
Jorge Viana comemora a redução no desmatamento da Amazônia.
E Cristóvão Buarque pede mais investimentos em cursos profissionalizantes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O relatório da CPI da Previdência apontou que o sistema não tem déficit e destacou que a reforma em análise no Congresso é desnecessária.
O resultado dos trabalhos da comissão deve ser analisado até o dia 6 de novembro. Repórter Jorge Cardim.
Com 253 páginas, o relatório final dos trabalhos da CPI da Previdência, apresentado pelo senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, faz um histórico do sistema da Previdência Social no Brasil desde a sua criação em 1923 e aponta perspectivas para assegurar o pagamento dos benefícios no futuro. Depois de 6 meses de trabalho e 31 reuniões, o texto assegura que não há déficit na Previdência e explica que o orçamento da Seguridade Social também engloba os recursos da saúde e de assistência social, além das aposentadorias e pensões. Hélio José também aponta que a dívida de empresas com o INSS chega a 450 bilhões de reais, mas os casos de sonegação são negligenciados por falta de fiscalização e premiados com programas de parcelamento de dívidas.
Fique bem claro para todos os meios de comunicação: as empresas privadas devem à Previdência Social ordem de 450 bilhões de reais que não pagam.
Para o presidente da CPI, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o relatório revela que não há necessidade de aprovar a reforma da Previdência.
É tanto uma loucura que eles tiveram que recuar e vêm com uma tal de meia sola. Nós queremos uma proposta séria, principalmente na gestão, na fiscalização e na cobrança dos grandes devedores.
Após a leitura do relatório, os senadores poderão apresentar sugestões de mudança no texto, que deve ser analisado até o dia 6 de novembro.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou a redução de 16% na taxa de desmatamento da Amazônia brasileira, a partir da avaliação da área da floresta entre agosto de 2016 e julho de 2017.
Para Jorge Viana, a notícia é boa, mas é preciso ficar atento às medidas do governo, uma vez que o corte no orçamento de instituições fiscalizadoras e de ação de preservação pode fazer com que a área desmatada volte a aumentar.
Jorge Viana foi um dos relatores do projeto que atualizou o Código Florestal. Ele acredita que a lei, em vigor há 5 anos, trouxe avanços ao setor.
O senador destacou o estímulo às ações de recuperação de áreas degradadas e a permissão para que proprietários com passivo ambiental em suas terras recomponham a vegetação e, com isso, voltem à legalidade.
O Brasil deve ter de 25 a 30 milhões de hectares de floresta recuperada com a implementação do Código Florestal. Isso é uma conquista.
E o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, esteve em Abu Dhabi, onde acompanhou a Olimpíada dos Alunos de Cursos Profissionalizantes de todo o mundo.
Neste ano, 56 estudantes brasileiros disputaram competições em 52 atividades de nível médio, como nas de programador de web, mecânico de helicóptero, robótica e construção civil.
Na edição anterior, ocorrida há 2 anos, o Brasil foi campeão em número de medalhas, o que é surpreendente na opinião do senador, pois o país tem uma educação pobre no ensino fundamental.
Segundo Cristóvão, o desempenho do Brasil em 2015 revela a necessidade de se investir mais em cursos profissionalizantes.
O Brasil enveredou num caminho errado de dizer que todo mundo tem que ser universitário, como se todo mundo tivesse que ser da seleção brasileira de futebol. Todo mundo tem que ter um bom curso que garanta um bom salário. E hoje, um bom curso profissionalizante já garante melhor salário do que a imensa maioria dos cursos universitários.
Comissões.
A CPI dos Maus-Tratos promove até amanhã uma série de audiências públicas em São Paulo.
Os senadores ouviram promotores e juízes no primeiro dia de reuniões, que aconteceu na sede do Ministério Público Paulista. Repórter Ana Beatriz Santos.
Na primeira audiência, o objetivo foi ouvir procuradores, promotores e juízes sobre possíveis irregularidades na investigação de crimes contra a infância e adolescência caracterizados por maus-tratos. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, presidente da comissão, espera que as oitivas no Ministério Público de São Paulo auxiliem a CPI a desenvolver leis de proteção às crianças e adolescentes.
A minha expectativa é muito grande, até porque a reunião com o Ministério Público, com os setores que tratam exatamente da questão da criança, tanto na área criminal como na área preventiva, ou seja, a área da proteção. E eles sabem onde é que está a brecha da legislação, o que nós precisamos melhorar e daqui nós vamos levar sugestões para uma nova legislação.
A mesa de abertura contou com a presença do Procurador de Justiça Mário Sérgio Sobrinho, dos promotores de Justiça José Carlos Cossenso e Jairo Eduardo de Luca e da juíza de Direito Maria Domitila Prado Mansur. As oitivas seguem até terça-feira. Foram convidados, entre outros, o curador do Museu de Arte Moderna de São Paulo e representantes da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que vai prestar esclarecimento sobre uma denúncia recebida pela CPI envolvendo maus tratos a crianças indígenas.
E a Comissão Mista Especial da Lei Candir promoveu um seminário hoje no Rio de Janeiro.
O evento foi na Assembleia Legislativa do Estado e contou com a participação de especialistas e parlamentares. Acompanhe os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
A Lei Candir surgiu em 1996 com o objetivo de deixar competitivos os produtos brasileiros não industrializados destinados à exportação. A desoneração das exportações, entretanto, previa que os estados seriam compensados ao abrir mão da receita de ICMS sobre produtos como soja e minérios. O fundo de compensação não foi devidamente regulamentado e a situação chegou ao Supremo Tribunal Federal, que deu prazo até o próximo mês para o Congresso Nacional aprovar uma lei que resolva a questão. A comissão mista foi formada para garantir agilidade na apresentação da proposta, já que o texto aprovado seguirá direto para os plenários do Senado e da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes das duas casas. O relator, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, disse que uma das formas de assegurar o ressarcimento dos estados exportadores talvez seja tornar o fundo impositivo.
O governo paga, e eu tenho usado o termo, paga se quiser e se puder, ou se puder e se quiser. E daí, por isso, a nossa luta todo ano, colocar no orçamento, votar, aprovar e ainda depender do governo se vai pagar ou não.
Se o Congresso não aprovar a regulamentação da Lei Candir, caberá ao Tribunal de Contas da União fixar regras de repasse e calcular as cotas de cada um dos interessados.
A senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, atacou o plano de privatização da Eletrobras, que, segundo ela, representa o descaso do governo com o patrimônio público.
Para Lidice, a venda da estatal do setor de eletricidade representa uma ameaça à soberania nacional, pois entrega para agentes econômicos estrangeiros um dos pilares do desenvolvimento do Brasil.
O setor elétrico, coluna dorsal da evolução das cadeias produtivas e da proteção das camadas sociais, é por isso mesmo um valioso instrumento de indução do desenvolvimento econômico.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, comemorou o desempenho da economia do país, destacando a queda na inflação, que passou de 9,28% quando Michel Temer assumiu, para 2,46%.
Segundo Raup, o Banco Central projeta para 2018 um crescimento de 2,4%, índice maior que os 2% previstos na proposta de lei orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional.
Os economistas do Bradesco já dão uma previsão de crescimento de 2,5%, mas já há economistas no Brasil que dão uma previsão de mais de 3%, podendo chegar a 3,3% do crescimento do PIB no próximo ano. Então, mais uma vez, reforço, né, a capacidade que o Brasil tem de retomar o seu crescimento.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.